Muito bom dia de novo. Dou as boas-vindas ao Sr. Presidente da Comissão para a Participação Cívica Política do Conselho das Comunidades Portuguesas, o Dr. Paulo Marques. Agradeço muito a sua disponibilidade para estar connosco no âmbito, portanto, do grupo de trabalho que decorre no âmbito da Comissão de Segurança Social e Trabalho e que visa analisar 9 projetos de lei apresentados por diferentes grupos parlamentares e que visa alterar, proceder à alteração da Constituição do Conselho Económico e Social. Uma das propostas é a representação da comunidade portuguesa no estrangeiro, portanto, dos nossos imigrantes e, portanto, estamos aqui a debater ao longo desta manhã, precisamente ouvindo os representantes das nossas comunidades. Sr. Doutor, é um prazer recebê-lo, reitero os nossos cumprimentos e vou conceder a palavra durante mais ou menos 5 minutos para dizer o que é que considera relativamente a esta proposta, a estas propostas projetos de lei. De imediato darei a palavra aos senhores deputados para que num período de 3 minutos possam pôr alguma questão e dizer as considerações que acharem por convenientes. Depois conceder-lhe-ei de novo a palavra para responder às questões que vão sendo, certamente serão colocadas. Mais uma vez, bem-vindo, bem-haja e quero ter a gentileza. Faz favor.
Obrigado. Sr. Presidente da Comissão, queria antes de mais agradecer a vossa solicitação ao Conselho das Comunidades, também agradecer o facto das comunidades poderem, para esse projeto de lei que é importantíssimo, nomeadamente para uma coesão nacional, seja dos 10 milhões de portugueses a residirem em Portugal e da sua diáspora espalhada pelo mundo, esta alteração da lei do Conselho Económico e Social já veio há alguns anos, há uns 10 anos, solicitado pelas comunidades, nomeadamente no relatório que tive a honra de vos apresentar e dar-vos em página 15, cujo o objetivo, depois de termos esta comissão e as comunidades, vista a sua intervenção de outros países com as suas comunidades e ter notado que vários conselhos económicos e sociais têm integrado as suas comunidades espalhadas pelo mundo nos seus conselhos económicos e sociais, parecia-nos essencial, e repito, para essa coesão nacional e de trabalhos em comum, de podermos integrar o Conselho Económico e Social para as análises diversas que têm a ver com esse órgão de consulta que, em matéria de perguntas feitas, de análises, é importantíssimo para Portugal. Devido à importância do tecido empresarial nas comunidades, que vem a ter tido um papel preponderante nas relações entre os seus países de acolhimento e Portugal, devido à importância da atividade social dessas comunidades in loco nesses países de residência e também a favorecer os laços e a sua responsabilidade também de integração social e de dinâmica social entre Portugal e as suas comunidades, devido à importância do número crescente de luso-eleitos espalhados pelo mundo, com uma atividade notória e arronda-se a 4.000 a 4.500 o número de luso-eleitos, autarcas, deputados, presidentes de câmaras, senadores espalhados pelo mundo, parece-nos essencial as comunidades poderem dar um contributo ao seu país de origem, ao seu país de coração, muitas vezes que, tal como eu, já nascemos no estrangeiro. No entanto, temos uma costela viva, que é Portugal, porque para nós, luso-descendentes, já não temos que escolher entre um pai e a mãe, para o meu caso é entre França e Portugal. Parece-nos, efetivamente, essencial que se integrem as comunidades portuguesas em prol de Portugal, que as análises tomem em conta e em consideração o papel preponderante das comunidades e a sua intervenção, nomeadamente em todos os projetos de lei que possam ter consulta no Conselho Económico e Social.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu dou de...
Peço desculpa, Sr. Presidente. Eu, com a permissão dos meus colegas, pediria para fazer a primeira intervenção, visto que tenho-me ausentar para a Comissão de Trabalho.
Havendo permissão e visto que há a Comissão de Segurança Social e Trabalho a decorrer à mesma hora e que acontece porque estamos com algum atraso, dou-lhe de imediato a palavra ao Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pela atenção. Muito obrigado aos meus colegas também pela atenção. Agradeço a presença do Dr. Paulo Marques aqui e agradeço a sua intervenção. Eu penso que no que diz respeito a esta, em concreto às propostas de lei que estão em cima da mesa, digamos, e à forma como a mesma irá ser efetivada em sede de especialidade e àquilo que é a posição que queremos saber dos membros, de representantes da comunidade portuguesa nos seus diversos setores, penso que essas perguntas já foram feitas e penso que serão postas novamente pelos meus colegas aqui presentes, portanto, escuso-me de as repetir. Gostaria de salientar na sua intervenção, que acho extremamente relevante e que o CDS tem salientado também nas diversas intervenções ao longo destas audições, a importância que tem a diáspora portuguesa, a imigração portuguesa, dado o grande nível de inserção que tem nos países de destino, inserção no plano económico, inserção no plano cultural, inserção no plano social, inserção cada vez maior no plano político em posições de relevo, que demonstram duas coisas. Demonstram a plena integração da nossa comunidade nos países de destino, com tudo o que isso traz de benéfico e de enriquecimento para as mesmas e para Portugal, se devidamente aproveitado, e mostram também aquilo que o Sr. referiu na sua intervenção e que é da extrema importância para um país da dimensão de Portugal, que é as posições de relevo que nos diversos setores já atingiram nesses países e cujo aproveitamento por Portugal pode ser extremamente benéfico para nós portugueses. Gostaria também de, resumindo a intervenção que fez, de salientar que neste momento a questão que se põe a um país como Portugal, com a nossa dimensão territorial e populacional, é esta: devemos considerar Portugal no seu todo em abstrato como este retângulo com os 92 mil quilómetros quadrados, ou devemos considerar, efetivamente, Portugal é e deve ser considerado como integrador de todos os portugueses espalhados pelo mundo, num conceito de lado, e, portanto, todos esses portugueses têm que ter sempre uma palavra a dizer e de ser ouvidos nas mais diversas matérias. Não só como o Sr. referiu, irei concluir, Sr. Presidente, não só como o Sr. referiu na definição de políticas que os possam afetar diretamente, mas na definição das próprias políticas de desenvolvimento do país neste território, pelo aporte de qualidade e de experiência que têm em sociedades e em países diferentes do nosso e com diferentes níveis de desenvolvimento em diferentes setores. E nesse sentido, deixar-lhe uma única pergunta, a que somarei em conjuntas com os meus colegas, os seus deputados presentes, irão fazer também, que é esta. Entende o Soutor, e é uma questão que eu me ponho muitas vezes, entende o Soutor que está a fazer tudo o que deve ser feito para motivar a participação da comunidade portuguesa na vida política e social deste país e que, quando ela aparece expressa, seja em atos eleitorais, seja noutras manifestações, ela é efetivamente representante do sentir das comunidades no estrangeiro, ou de pequenos grupos, porque estão mais bem organizados ou mais próximos dos centros de decisão onde essa participação pode ser feita, conseguem fazê-lo, deixando muitos outros de fora que poderiam trazer outra representatividade. E dizer só que, para terminar, como muito bem Sim. o senhor referiu, os imigrantes portugueses e este património cultural que nós temos, português é a quinta língua mais falada do mundo, o património cultural que nós temos não tem de ser repercutido e espalhado aos imigrantes de segunda, terceira geração, que devem também ser integrados e considerados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra de imediato ao Sr. Deputado Paulo Pisco, no sentido de do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, para dizer as suas considerações. Quero ter a gentileza,
Sr. Deputado.
Muito
obrigado, Sr. Presidente. Eu também serei breve, uma vez que nós já tivemos aqui também, por um lado estamos com este problema do nosso atraso, mas que gostaria em primeiro lugar de cumprimentar e felicitar pela sua exposição o Conselheiro Paulo Marques. É alguém que tem sempre estado envolvido com as questões de interesse das nossas comunidades em França e não só, através da sua participação designadamente nesta comissão importante dos assuntos cívicos. O testemunho que aqui nos deixou é um testemunho certamente muito relevante, mas eu iria apenas fazer a mesma pergunta que já fiz também aos senhores conselheiros que antes estiveram aqui também em audição. Há uma diferença entre os projetos de lei do PS e do PSD relativamente à forma de designação dos membros em representação do Conselho das Comunidades para o Conselho Económico e Social. O PS defende que estes membros sejam eleitos diante dos seus membros e o PSD defende que eles sejam designados. Há aqui de facto uma diferença substancial que importa saber qual é a opinião também do Conselho das Comunidades, não se pode dizer neste caso, porque já reparámos que existem opiniões díspares e sobretudo eu fazia referência ao seguinte: está em curso uma alteração da lei do Conselho das Comunidades, que é relevante, que poderá ter impacto na futura designação dos membros ou da sua eleição, entre outras coisas, porque está prevista, vamos ver depois como é que as coisas vão correr, mas está previsto o desaparecimento das comissões especializadas, que à partida poderiam dar uma indicação do perfil mais adequado para a eleição ou designação dos membros que viessem a integrar, quer o Conselho Económico e Social, quer outro tipo de organismos, o Conselho de opinião, porque as comissões especializadas permitiram que houvesse de facto uma especialização dos seus membros de forma a que eles pudessem participar de uma forma avalizada em representação das nossas comunidades nas instituições em Portugal. Isso parece uma coisa relevante. Dado que, por exemplo, há na atual proposta até a supressão dos membros designados, portanto, passa apenas a haver eleitos, e como também nós propomos que seja pelo método de eleição, parece-me relevante saber qual é a opinião também do Sr. Conselheiro, na medida em que, obviamente, o nível de legitimação de um e outro método é completamente diferente. Seria relevante que nos pudesse aqui dizer o que é que pensa sobre este assunto. E eu ficar-me por aqui.
Obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu gostava em meu nome e em nome do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata saudar o Sr. Conselheiro Paulo Marques e desde logo fazer aqui uma referência muito importante em todas estas audições. É que o Conselheiro Paulo Marques está na origem deste projeto de lei que foi apresentado já na anterior legislatura, na altura não concretizado, pelo meu grupo parlamentar e por um conjunto de deputados do meu grupo parlamentar. O seu conselheiro, no exercício de outras funções, no país em que trabalha e onde vive, já tinha desencadeado toda uma reflexão em torno da representação em órgãos desta, como este, o Conselho Económico e Social, e depois foi ele que a primeira vez o levantou noutro fórum, mais tarde dentro do Conselho das Comunidades Portuguesas, e como é evidente, o meu grupo parlamentar, como lhe compete e como lhe é devido, esteve atento a um conjunto de reivindicações, elas lançadas pelo Conselho das Comunidades Portuguesas, e portanto tornou-se realidade num projeto de lei, que na altura não teve consensos, muitas foram as críticas, mas aparentemente, como mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, aparentemente neste momento haverá o consenso necessário para que esta inclusão de representantes das comunidades portuguesas num órgão seja fundamental. E, portanto, gostava aqui de o referir, porque isto é algo que também na Assembleia da República se deve ter conhecimento. Depois, gostava aqui, dado que é uma presença um tanto ou quanto particular, o seu conselheiro está muito ligado e tem muito conhecimento do que é, por exemplo, o Conselho Económico e Social no país onde reside, e, portanto, gostava, como é que as outras comunidades estão representadas nesse órgão. Depois, como já foi aqui referido, o projeto de lei do PSD aponta para que os conselheiros que eventualmente possam estar representados no Conselho Económico e Social sejam nomeados pelo Conselho Permanente, e não preciso me estar a justificar, isto já foi dito várias vezes, tanto mais que isto foi apresentado com esta legislação em vigor, e não com a futura eventual legislação do Conselho das Comunidades Portuguesas, neste momento há aqui uma interseção do processo legislativo, mas como é evidente, isto o Conselho Económico e Social obriga que os conselheiros tenham um conhecimento técnico muito importante, e portanto o próprio colégio, que já ele representa o conjunto de conselheiros, é que terá capacidade no conjunto de encontrar o conselheiro ou os conselheiros que estejam em melhores condições para responder a matérias como a questão económica e como a questão social. Hoje tivemos aqui alguns exemplos de conselheiros que poderiam assumir, mas não é qual conselheiro por si só que tem uma evidente capacidade para responder às exigências e à importância política, como é evidente, deste tipo de órgãos, e portanto tem que haver aqui algum trabalho que deva ser feito. Eu vou terminar porque a senhora Presidente já me está a chamar a atenção e estamos atrasados, mas gostava também de lhe, a última pergunta que lhe deixo é se não entende que, tal e qual, eu sei que está ligado ao Conselho Económico e Social em França, o país onde reside, se não entende que a participação das comunidades portuguesas no órgão destes pode realmente ser um contributo muito importante para a definição de políticas económicas e sociais para Portugal. E, mais uma vez, agradecer-lhe o facto de ter lançado esta ideia e aquilo que na altura lançou, que na altura houve tantos comentários negativos, aparentemente, Paulo Marques, muitos anos depois, há um consenso até na Assembleia da República.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra de imediato ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Desde já agradecer a presença do Dr. Paulo Marques, como Presidente, na qualidade de Presidente da Comissão para a Participação Cívica Política do Conselho das Comunidades Portuguesas. Deixar bem claro, numa primeira ideia, da importância que o Partido Comunista Português dá ao Conselho Permanente das Comunidades, particularmente num contexto de imigração massiva, de imigração que nós consideramos todos os dias e qualificamos aqui todos os dias como uma imigração forçada, devido às condições que o atual governo proporciona, nomeadamente aos jovens, mas a todos os portugueses em geral. Afirmar a posição de que o Conselho das Comunidades Portuguesas, enquanto órgão consultivo do governo para as políticas relativas à imigração e às comunidades portuguesas, desempenha um papel importantíssimo, fundamental no dia-a-dia do acompanhamento destas questões e dos próprios imigrantes. Referir aqui que o Partido Comunista Português, assistindo aqui a todo um conflito diário entre PS e PSD na abordagem destas matérias, o Partido Comunista Português apresentou uma proposta concreta que corrigia as insuficiências e todo um conjunto de obstáculos com que se deparam portanto, os organismos, nomeadamente a Comissão Permanente do Conselho das Comunidades. Obviamente que dirigida nomeadamente aos obstáculos financeiros, mas também agilizando outras questões de funcionamento. Não podemos deixar de referir que essa proposta que nós considerávamos e consideramos fundamental para o dia-a-dia dos imigrantes na diáspora foi chumbada pelo atual governo. atual governo que cai constantemente em contradição. Basta perceber obviamente que quando refiro ao Sr. Deputado, foi chumbada pelo governo, foi chumbada pelos partidos que suportam o governo, PSD e CDS-PP, e o Sr. Deputado sabe daquilo que eu estou a falar.
Deputados, vamos seguir, por favor.
Referindo ainda às contradições, nomeadamente do Secretário de Estado, José Cesário, que persistentemente afirma defender a condição destes portugueses no estrangeiro, mas depois o que nós assistimos é um enorme desinvestimento. Assistimos a serviços consulares com muitas dificuldades no dia-a-dia, portanto, em suprir as necessidades dos imigrantes. Assistimos a menos cursos de língua e cultura portuguesa. Assistimos claramente a um desinvestimento nesta área e, para não falar, mas aí já incluindo também o Partido Socialista, portanto, naquilo que é o fecho de consulados e embaixadas por esse mundo fora. De tudo isto, relevar a posição e deixar aqui bem claro a posição de que o Partido Comunista Português acompanha a integração de uma voz ativa no seio do SES, do Conselho Económico e Social, e vou já terminar, Sra. Presidente, portanto, consagrada nos projetos de lei que aqui estão em discussão e que aqui estamos a discutir, e mais uma vez agradecer a presença do Dr. Paulo Marques neste grupo de trabalho, que de facto penso que nesta questão particular tem vindo a tentar aqui esclarecer, de facto, as condições com que os portugueses se deparam no dia-a-dia e todos lá em casa, nomeadamente através do canal Parlamento, poderão perceber o que aqui se passa e neste conflito diário entre PS e PSD, que nada resolve, só traz mais problemas aos imigrantes portugueses.
Sr. Deputado, muito obrigada, Sr. Deputado. Vou pedir desculpas pelo estar a gerir aqui o tempo de uma forma menos simpática, é o papel da Presidente. Dou de imediato a palavra ao Sr. Conselheiro e Sr. Presidente da Comissão para a Participação Cívica Política do Conselho das Comunidades Portuguesas, Dr. Paulo Marques, para responder às questões que foram colocadas, caso o deseje. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer as vossas amáveis palavras. Irei responder então às perguntas feitas. Efetivamente, foi em 2004 que a Associação de Autarcas de Origem Portuguesa, em França, de Lusó-Eleitos, apresentaram um projeto ao Sr. Presidente da República, 2004-2006, com essa vontade de integração de portugueses no Conselho Económico e Social. O Sr. Deputado do CDS pediu se nós fizemos todo o trabalho da participação para a participação cívica e política nos atos eleitorais para Portugal. Os grupos espalhados por Portugal fizeram o que podiam para apelar à participação cívica e política. O Conselho das Comunidades Portuguesas tem, em colaboração com a Comissão Nacional de Eleições, com o Conselho das Comunidades, com a Associação Cívica, com a Secretaria de Estado das Comunidades, ao longo de todos os anos, campanhas de informação aos portugueses, cujo objetivo é que todos os conselheiros que estiveram presentes durante estes últimos dias de outubro tivessem material para poder pôr à disposição dos seus cidadãos eleitores para Portugal, nomeadamente para os próximos atos eleitorais. Efetivamente, que achamos que estamos aquém das possibilidades. Nós solicitamos há 6 anos para cá, mas o documento que tive a honra de vos distribuir analisa as dificuldades. Dificuldades, primeiro, uniformização do ato eleitoral, seja para o Presidente da República são só 2 dias presencial, para a Assembleia da República é por correspondência, para o Conselho das Comunidades é 1 dia presencialmente. para as eleições europeias é presencialmente também nos consulados. Não vou alargar-me porque cada grupo parlamentar tem esse documento, uma análise fundamentada, porque nós tivemos o prazer de ouvir as várias instituições que têm a ver com a participação cívica e política. De facto, eu acho que a integração de dois membros no Conselho Económico e Social vai permitir uma maior intervenção das comunidades. Porquê? Sejam os imigrantes dos anos 70, sejam os imigrantes de 2004, seja os imigrantes de 2014, vão verificar que vão ter a palavra em Portugal e vão querer também participar ativamente com uma campanha de divulgação, com uma campanha de intervenção real sobre as problemáticas das comunidades, mas sobretudo o papel que vão ter as comunidades no Conselho Económico e Social. Tenho fé que o futuro do Conselho das Comunidades Portuguesas vão permitir que haja muito mais intervenção, porque vai haver desse órgão representantes das comunidades, seja este ou outros órgãos. Dizia-nos o senhor deputado do Partido Socialista duas perguntas, uma pergunta que era: qual a nossa visão sobre membros eleitos dentre os membros do Conselho das Comunidades e membros nomeados entre o Conselho das Comunidades. Eu acho que, efetivamente, temos que analisar esse processo, sabendo que, para a França, e aí vou aproveitar para responder ao senhor deputado do PSD, a participação noutros países, nomeadamente em França, são nomeados. Porquê é que esta proposta de alteração de lei veio em 2004? Porque em 2004, com o presidente Jacques Chirac, tive o prazer de trabalhar com o gabinete para a integração de membros da diáspora no Conselho Económico e Social francês. Membros da diáspora portuguesa, franceses de origem portuguesa, e conseguimos nomear dois representantes, nomeados pelo primeiro-ministro francês. O primeiro ano, o doutor Hermann Sanches, e o segundo ano, a doutora Fátima Cardetas, que era autarca em Boulogne-Billancourt. Desse facto, e tendo visto o funcionamento do Conselho Económico e Social francês, italiano e de vários outros países com as suas comunidades, todos eles nomeiam personalidades qualificadas, permitindo ter um horizonte que cada país acha o mais adequado para o Conselho Económico e Social. De facto, eu penso que os membros eleitos deveriam ser os membros nomeados ou eleitos oriundos do Conselho Económico e Social, do Conselho das Comunidades Portuguesas, desculpem. Nomeação feita dentre eles, penso que seria um modelo que poderia ser eventualmente o escolhido, sabendo que realmente para nós é que definitivamente, se esta Câmara, a Assembleia da República, possa acolher e ter a oportunidade de ter a proposta de dois membros da diáspora, mas sobretudo o apoio das comunidades. Hoje as comunidades não solicitam apoios de Portugal. Nós estamos atualmente numa vertente diferente, que é: nós queremos ajudar Portugal, nós queremos participar em tudo o que seja a realidade portuguesa e dar o nosso contributo em prol do desenvolvimento de Portugal. Desenvolvimento esse que passará, sem dúvida nenhuma, como é feito em França e noutros países, através da participação técnica de conhecimento das comunidades espalhadas pelo mundo através do Conselho Económico e Social de Portugal.
Muito obrigada, Sr. Presidente. da Comissão para a Participação Cívica Política do Conselho das Comunidades Portuguesas, Dr. Paulo Marques, o extraordinário contributo que aqui nos deixou, pelo pensamento e pelas ideias que trouxe a este grupo de trabalho. Vamos, agradeço e desejo as maiores felicidades para que continue esse trabalho em prol das comunidades e da sua representatividade em Portugal. Desejo aos meus colegas que a reunião tenha decorrido da melhor forma, pese embora o tempo que tivemos que encolher relativamente ao inicialmente previsto. Informo também que, lamentavelmente, a audição prevista com o Sr. Presidente da Comissão Permanente dos Assuntos Económicos do Conselho das Comunidades Portuguesas, o Sr. Comendador Silvério Silva, que já hoje esteve aqui connosco e que me manifestou que estava a começar a sentir-se indisposto, adoeceu e não poderá participar, transmitiu-nos agora na reunião, na nossa audição prevista para as 18h30, que será adiada. Eu peço aos senhores deputados que aguardem um bocadinho antes de se ausentarem da sala para podermos reagendar esta audição das 18h30. Senhor Presidente, mais uma vez as maiores felicidades.